12:05, nós continuamos então com o nosso trabalho na manhã de hoje. Vereador Josefina Soares, quero passar a condução dos trabalhos para que possa assinar alguns documentos na sala da presidência.
Eu assumo a condução dos trabalhos e de imediato peço ao terceiro secretário, vereador Rafael Alves, que faça a leitura dos projetos da ordem do dia hoje.
Senhora presidente, projeto de lei 130 de 2015 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$735 mil. Feita a leitura, senhora presidente.
Está em votação, então, o projeto 1661, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito no valor vigente de R$735 mil. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com 5 pontos, contrários, levante-se. Está aprovado.
Projeto de lei número 134/2015 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$250 mil.
Está em discussão o projeto de lei 1662 do Executivo. O valor é R$250 mil, abertura de crédito. Está em discussão. Ninguém para discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam com 5 votos, contrários, levante-se. Está aprovado.
Projeto de lei número 39/2015 cria a semana da feira de adoção de animais domésticos com exposição de animais e produtos veterinários e inclui no calendário oficial do município.
Senhor presidente, eu faço uma explanação sobre o projeto, porque fica mais...
É a segunda discussão.
Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, esse projeto tem uma importância muito grande, porque hoje nós somos sabedores, o vereador Rony Mello, que fez muitos projetos nesse sentido, também, dizer que é o seguinte, que hoje Uruguaiana, e não só Uruguaiana, como várias cidades, ela tem uma quantidade grande de animais, por exemplo, as pessoas não têm aonde doar os animais que proliferam em casa. Eu mesmo tenho um exemplo, tive uma gatinha minha que deu 5 filhotes, eu tive que colocar no Facebook, oferecer para os amigos, com a dificuldade para poder fazer distribuições desses animaizinhos. Agora, você imagine quantas famílias uruguaianas que têm o mesmo problema no qual eu passei nesses últimos dias. Então, a gente fez esse projeto, que ele tem um período que se divide algumas vezes no ano, onde as pessoas poderão fazer a doação de animais e, ao mesmo tempo, aqueles que são donos de veterinários poderão expor os seus produtos, né? Ofereceu os seus serviços e expor produtos de ordem veterinária nesta feira, e no qual ela poderá até receber pessoas aí de outras cidades. Eu acho que seria bastante positivo, porque assim como tem quem queira doar os animais, tem muitas pessoas que também querem adotar animais. Então a gente sabe que hoje é bastante, uma política bastante forte com relação à adoção de animais, é difícil a família que não tenha um animal adotado. E nesse sentido a gente abre essa possibilidade para que a comunidade tenha essa possibilidade de adotar um animal e ao mesmo tempo o animal ter uma chance, porque tem muitas pessoas que jogam esses animais nas encruzilhadas, largam nas estradas, e a gente é acostumado a ver na estrada aí filhotinho sendo atropelado ou mortos por carro, porque os pobrezinhos não têm são filhotes, eles não têm a coordenação de sentido com relação à direção e acabam indo para as estradas onde muitos deles são mortos. Então, nesse sentido, essa feira vem desse encontro para que haja uma possibilidade de esses animais serem adotados e que as pessoas tenham essa oportunidade desse dia terem a oportunidade de escolher um animalzinho ali para levar para sua casa e dar uma chance dele com relação à sua sobrevivência. Agradeço, senhora presidente, esse projeto vai no meu nome e no nome do vereador Irani Fernandes. Agradeço.
Está em discussão o projeto de lei, em segunda discussão e votação, do vereador Risso. Projeto de lei que cria a semana da feira de adoção de animais domésticos. Ninguém para discutir? Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como 5 pontos, contrários, levante-se.
Em segunda discussão e votação, senhora presidente, projeto número 096/2015 altera o dispositivo da lei número 3038/2000, que cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.
Está em discussão, em segunda discussão e votação, já foi lido os pareceres de todos os projetos. Os vereadores que querem discutir, Não, ninguém vai discutir, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam com 50, os contrários, levante-se. Está aprovado.
Em segunda discussão e votação, projeto número 116/2015, que autoriza o município de Uruguaiana a celebrar contrato tripartite com o Instituto Rio Grandense do Arroz e a S Sul Distribuidora Gaúcha de Energia Elétrica, Sociedade Anônima, nas condições que menciona.
Está em discussão. Ninguém para discutir? É nominal? Me assessora o expediente que é nominal. Vereador Rafael.
Pois não. Votação nominal. Vereadora Jussara Osório. Ausente. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Ausente. Vereadora Josefina Soares.
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves. Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani Fernandes. Ausente. Vereador João Adalberto. Sim. Sim. Vereador José Fernando Tarragó. Sim. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim. Vereador Marcelo Lemos. Sim. Sim. Vereador Rony Melo. Sim. Sim. Segunda chamada, vereadora Jussara Osório. Ausente. Vereador Egídio Carvalho, ausente. Com 9 sims e 3 ausências, o projeto está...
Com 9 votos sim e 3 ausências, está aprovado o projeto de lei. Passamos ao outro.
Segunda discussão e votação. Ofício número 173/2015. Encaminha projeto de lei número 128/2015, que autoriza a alienação de imóveis de propriedade do município e dá outras providências. Na verdade, é projeto número 173, senhora presidente. Não ofício.
Está em discussão. Ninguém vai discutir. Chamada nominal dos senhores vereadores.
Votação nominal, senhora presidente. Vereadora Jussara Osório. Ausente. Vereador Egídio Carvalho. Ausente. Vereadora Josefina Soares.
Sim.
Sim. Vereador Rafael Alves. Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani Fernandes. Ausente. Vereador Adalberto Silva.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim. Vereador Marcelo Lemos.
Sim.
Sim. Vereador Rony Melo.
Sim.
Sim. Segunda chamada, vereadora Jussara Osório. Ausente. Vereador Egídio Carvalho. Ausente. Vereador Irani Fernandes. Ausente. Com 8 votos sim, senhora presidente.
8 votos sim, 3 ausências. Está aprovado o projeto de lei. Passamos à...
Primeira discussão.
Em primeira discussão.
Projeto...
Fazer a leitura do parecer da comissão.
Comissão de Justiça e Redação. Mas antes farei a leitura da emenda do projeto. Projeto de lei número 38/2015. Autoria do vereador Risso e do vereador Irani. Proíbe concessionárias de energia elétrica ou água de cortar o fornecimento de seus produtos aos usuários, pessoas físicas, por atrasos no pagamento nas sextas-feiras à tarde ou vésperas de feriado. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei de autoria dos vereadores Irani Fernandes e Gilberto Rios, que visa proibir o corte de energia elétrica de clientes, pessoa física, de água e luz nas sextas-feiras à tarde ou vésperas de feriados. Analisando a matéria, constata-se ser de competência do município, por se tratar de matéria de interesse local, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015. Vereador relator, vereador Rafael Alves. De acordo, demais vereadores. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Trata do mesmo projeto. Parecer, em análise ao projeto de lei número 038, protocolado sob número 137, de autoria dos vereadores Gilberto Risso e Irene Fernandes, que proíbe a concessionária de energia elétrica ou água de cortar o fornecimento às concessionárias de energia elétrica e água a cortar o fornecimento de seus produtos aos usuários, pessoas físicas, por atraso no pagamento, nas sextas-feiras à tarde ou vésperas de feriados. O projeto de lei em questão tem por finalidade proibir concessionárias de energia elétrica e ou água de cortar o fornecimento de seus produtos de usuários pessoas físicas por atraso ou falta de pagamento nas sextas-feiras à tarde ou vésperas de feriado. A iniciativa se torna louvável, uma vez que muitas famílias abrigam em suas residências pessoas com doenças graves ou terminais. Cabe destacar que o presente projeto de lei não visa beneficiar o mal pagador ou aquele que paga a conta com atraso, mas não penalizar com o corte do fornecimento de um bem de serviço no final de semana ou feriado, aquela família que não conseguiu quitar seus débitos anteriores. Sala das Comissões, 14 de dezembro. Relator, vereador Marcelo Lemos. De acordo, demais vereadores. Foram feita a leitura dos pareceres, senhora presidente.
Obrigada. Esse projeto ele vai ser arquivado para voltar depois do recesso. Kleber.
Senhora presidente, questão de ordem, senhora presidente.
Vai para a segunda discussão.
Senhora presidente, questão de ordem.
Pois não.
Eu sugeriria, porque não diz no regimento que a segunda discussão tem que ser em nova sessão. Quem sabe no fim da leitura de todos esses projetos que são em primeira discussão,
sim,
se faça uma segunda discussão e votação, que eu acho que não prejudicaria os projetos.
Eu coloco em votação, porque por mim não teria problema nenhum. Está em... Eu preciso de quórum aqui, ó, senhores vereadores. Eu coloco em apreciação dos senhores vereadores, vereador Marcelo, Vossa Excelência que não estava, com relação aos projetos, eu vim em segunda discussão hoje mesmo. Na última, agora? Isso é votado já. Se os vereadores concordam, permaneçam com o encontro. Se os vereadores concordam, permaneçam com o encontro. Os contrários, levantes. Está aprovado.
Gostaria de conhecer a proposta que não estava presente, presidente.
A proposta foi de que os projetos que estão sendo discutidos em primeira discussão, ao terminar a leitura de todos os projetos em primeira discussão, se passe a uma segunda discussão dos mesmos projetos, que não precisam ser feitos numa sessão próxima, e sim pode ser feito em duas discussões no mesmo dia.
Só que entendo que tem que ser suspensa a reunião e reaberta. Não? Não? Tá.
Senhora Presidente, projeto de lei número 45/2015, autoria vereadora Josefina Soares, altera o artigo 1º e artigo 3º da Lei 3.910 de 2009. São os pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 045/2015, de proposição da vereadora Josefina Soares, que busca alterar o dispositivo da Lei Municipal número 3.910 de 2009, instituindo o mês de agosto como mês do Agosto Dourado. Analisando a matéria, constata-se ser da competência do município a escolha da data comemorativa ou alusiva a determinada categoria ou assunto, como no caso, no sentido de incentivar o aleitamento materno, razão pela qual o projeto de lei é viável juridicamente. Isto posto, o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto é favorável. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015, relator, vereador Irani Fernandes. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei 45, protocolado sob o número 1511, de autoria da vereadora Josefina Soares, que altera a lei municipal número 3.910 de 2009, concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de lei em questão tem por finalidade instituir o mês de agosto como Agosto Dourado em ações de incentivo aleitamento materno, perdão, durante todo o mês. A iniciativa se torna louvável, uma vez que o aleitamento materno diminui os riscos de doenças crônicas e respiratórias, previne futuras alergias e influencia na saúde da mãe e do bebê através da prevenção do câncer de mama. Cabe destacar que os cuidados maternos nos primeiros anos de vida de uma criança repercutem para o resto da sua vida. Diante do exposto, somos do parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015. Relator, vereador Rafael Alves. Foram feitas a leitura dos pareceres, senhora presidente.
Nós passamos agora para o próximo...
ao período de discussão.
Período de discussão do próximo projeto de lei.
Não, do seu projeto.
Não, mas nós vamos votar em bloco, porque essa é a primeira, né?
Está em discussão.
Está em discussão, então,
essa o projeto. A palavra, senhora presidente.
A palavra com o vereador Rafael.
Eu quero, ao mesmo tempo que cumprimento a autora do projeto, fazer uma colocação importante. O município de Uruguaiana possui uma lei municipal que prevê a licença maternidade para as funcionárias públicas municipais de 4 meses. Desde 2009, nós possuímos no Brasil uma lei federal que garante, senhores vereadores, a licença maternidade para servidoras públicas federais de 6 meses. E desde 2011, o Estado do Rio Grande do Sul possui uma lei estadual que garante a licença maternidade a servidoras estaduais de 6 meses. Esta casa, por compreensão de todos os pares e aprovação de todos os senhores, solicita há 3 anos a sensibilidade do Poder Executivo para que possa aumentar a licença maternidade das servidoras municipais de 4 para 6 meses. Esse projeto ele tem que ser de autoria do Poder Executivo. Nós, então, solicitamos há 3 anos que venha esse projeto para que essa casa possa aprovar e a licença maternidade das servidoras de Uruguaiana possa ser de 6 meses, ao contrário do que é hoje de 4 meses. Com isso, aumentaríamos 2 meses de licença maternidade. Nós não estamos querendo dar férias às servidoras municipais. Nós estamos querendo aumentar o período de alimentação, de amamentação das crianças, filhas das servidoras do município de Uruguaiana. Como, por analogia, as servidoras do Estado e também das servidoras federais. Algo totalmente cabível, totalmente legal, totalmente viável, porque não traz custo financeiro ao município de Uruguaiana. Eu já pedi pessoalmente, tanto à Secretaria de Administração, quanto à Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, as devidas análises técnicas, e ambas me foram dadas como favoráveis de que não existe custo, senhores vereadores. Então, com a aprovação da semana do amamentamento, do aleitamento materno, como de dentro do mês de agosto, eu teria da vereadora Josefina, eu fico triste, Josefina. Hoje nós aprovamos um projeto importante, mas eu fico triste, porque as servidoras do município de Uruguaiana ainda permanecem com 4 meses de licença maternidade, o que prejudica os seus filhos e a sua própria saúde. Então fica mais uma vez neste final de ano a dica aí de ter o executivo, o prefeito Schneider, de ter a sensibilidade de enviar a esta casa aumentando de 4 para 6 meses a licença maternidade das servidoras de Uruguaiana. Obrigado, senhora presidente.
Na verdade, esse projeto já existia, né? Aleitamento materno. Nós só estamos adequando a data, uma data que seja favorável, que coincida com a federal, com a data federal. Então, a gente adequou ao município. Já existia esse projeto, é de... Vamos ver que ano foi... 2009. Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente e vereadora Josefina. Eu cumprimento pelo seu encaminhamento, um encaminhamento muito bom por parte do seu gabinete, de Vossa Excelência. Dizer que essa é a função do legislador, adequar a legislação à nova realidade, buscar as alterações necessárias para um melhor convívio, para uma justiça social, para uma dignidade de cada cidadão. Cumprimentando a Vossa Excelência, quero aproveitar hoje como última sessão do ano para cumprimentar o plenário, o Paulo Ricardo, nosso querido amigo, que sempre se faz presente, também o nosso camarada, nosso companheiro Espíndola, nosso parceiro de luta, que temos estado juntos aí. o meu particular amigo Eli Nascimento, uma alegria, que está contando com a sua presença, já recuperado de alguns sustos, já recuperado, e também o Dr. Getúlio Valls, que de Porto Alegre nos honra com a sua presença, o filho do nosso sempre prefeito, eterno prefeito uruguaiano, Eris Valls, que é um prazer inestimável estar na sua presença. É, cumprimentar a Rita também, nossa líder comunitária que se faz presente, e a todas as pessoas. Parabéns pelo projeto, vereadora Josefina, e que nessa sessão nós tenhamos uma sessão de vitória, uma sessão de conquista, que é assim que nós queremos terminar 2015 e iniciar 2016. Muito obrigado.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Irani Fernandes.
Da mesma forma, também quero cumprimentar a vereadora Josefina por ter atualizado essa lei, que ela, na verdade, era para ser comemorada no mês de maio, e agora nós estamos comemorando em agosto. Nós tivemos a sensibilidade de respeitar, quando nós entramos com esse projeto da projeto para instituindo o mês de agosto como o mês dourado. Posso prosseguir, presidente? Quando nós encaminhamos esse projeto de lei, criando o agosto dourado, o nosso gabinete encaminhou, e nós não sabíamos que a vereadora Josefina tinha uma lei com o mesmo teor, mas que era datado de maio, comemoração era o mês de maio. Então, logo ela nos falou que já existia uma lei, nós retiramos a lei e fizemos essa sugestão para que então fosse atualizada uma lei já existente, para nós não termos uma lei inócua que não era comemorada, porque em outras oportunidades se comemorava em maio. Como é um programa do governo e que as comemorações se dão em agosto, eu me sinto muito contente de ter colaborado também, vereadora Josefina, para que a gente pudesse atualizar essa lei da sua autoria e que a gente efetivamente pudesse ter agora algo para cobrar, para que a Secretaria de Saúde faça, que a sociedade discuta nessa semana, referente ao mês dourado, que é o mês de agosto, que ela possa discutir esses fatos importantes que o vereador Rafael nos traz, que é oportunizar o aleitamento materno no momento certo, a doação de leite materno também faz parte desse trabalho todo. Então, parabenizar, e a sua lei está, a sua lei nossa, da nossa Câmara, que foi indicada por Vossa Excelência, que já existia, ela está sendo atualizada e efetivamente terá uma importância muito grande para a nossa cidade uruguaiana. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador. Agora passamos à leitura dos pareceres do próximo projeto. Que o projeto em primeira discussão é projeto em resolução, altera dispositivo da resolução 27 de 2014, conforme menciona.
Parecer, Comissão de Justiça e Redação. Constituição, Justiça e Redação. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de resolução número 08/2015, que altera o dispositivo da resolução 27/2014, que dispõe sobre o regimento de concessão de diárias e indenizações, pagamento e prestação de contas no âmbito da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisada a matéria, percebe-se que a mesma visa dispor sobre atos de economia interna na Câmara, razão pela qual é plenamente viável juridicamente nos termos do artigo 139 do regimento interno desta Casa. Isso posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015, vereador, relator Irani Fernandes. Comissão de Finanças e Orçamento, trata do mesmo projeto, parecer. Vem para análise da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de resolução sob número 1638, de origem do Poder Legislativo, que altera o dispositivo da resolução 27 de 2014, onde dispõe sobre a redução dos valores das diárias dos atuais 140 URMs para 120 URMs. Tal providência visa desonerar os gastos com diárias e verbas de representação do Poder Legislativo, em função de deslocamentos em eventos oficiais. Nesse sentido, a redução dos valores das verbas de representação atende perfeitamente o princípio da economicidade da administração pública. Parecer é favorável à aprovação do presente projeto de emenda modificativa. passando a vigorar os valores referidos já citados. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015, vereador relator Carlos Eduardo Espíndola Alves. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer em análise ao projeto de resolução número 08, protocolado sobre o número 1638, de autoria da mesa diretora. Concluímos que o presente projeto é meritório. O projeto de resolução em questão tem por finalidade realizar novas adequações no texto legal referente à concessão de deslocamentos e despesas com vereadores e servidores, no sentido de aprimorar os procedimentos de autorização e de prestação de contas. Cabe destaque que, em razão da localização geográfica de Uruguaiana e da distância dos maiores centros urbanos do Estado, especialmente da capital, será acrescido, no caso do deslocamento acima de 500 quilômetros, o pagamento de meio para fazer frente às despesas de hospedagem e pernoite em trânsito. Extingue-se o acréscimo de 25% sobre o valor, como anteriormente. A iniciativa se torna louvável, visto que trata de economicidade para a administração pública. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2015, relator vereador Marcelo Lemos. Foram feitas leituras dos pareceres, senhora presidente.
Como relator, quero discutir isso.
A palavra está com o vereador Marcelo.
Aproveitar esse momento em que tive o prazer de ser indicado como relator desse projeto. Acho que foi até o vereador Rafael que me indicou como relator. Nós estamos, para quem não entendeu o teor, nós estamos diminuindo o valor das diárias. Então, nessa última sessão do ano, a Câmara de Vereadores, com o projeto de origem da mesa, origem da presidente Jussara Osório, está diminuindo o valor das diárias. Uma resposta a todos os apelos, as manifestações em relação aos deslocamentos dos vereadores. É função do trabalho do vereador fazer a viagem. O vereador é obrigatoriamente, dependendo das respectivas demandas que cada gabinete encaminha, tem que ter determinadas atuações, determinadas reuniões, ações com os mais variados órgãos, e a maioria destes não se encontra em Uruguaiana, se encontra em outros municípios. Então, como resposta à manifestação, ao apelo, a todo não entendimento adequado que algumas entidades têm ou fingem ter acerca do deslocamento dos vereadores, a Câmara, a mesa, como resposta, diminui o valor das diárias aí em 20%, se eu não me engano. Então, nós fizemos o encaminhamento para dentro das comissões, para o plenário, para que o plenário tome a deliberação que, por consequência, entender a correta, que acredito que seja a aprovação da referida resolução nessa tentativa de resposta aos anseios populares. Muito obrigado.
Uma parte.
O resto do meu tempo, os dois a parte, a vereadora Irani.
Eu só queria complementar, presidente, que não é essa atitude que a Câmara toma reduzindo, ela não é a única desse ano e de anos anteriores. Nós já tivemos, no decorrer do ano anterior, por exemplo, e gradativamente isso vem sendo reduzido, então já não é a primeira e única vez que a Câmara faz essa redução do valor das diárias durante essa legislatura. Ela já foi alterada pela terceira vez, e pela terceira vez nós vemos cada vez mais reduzindo, deixando dentro da realidade, quer dizer, também contribuindo de certa forma com o nosso papel, que é o de economizar, de aplicar bem o recurso público que vem para essa casa. Muito obrigado.
Nesse momento eu passo a condução dos trabalhos da vereadora Jussara, mas sem antes, tem alguém para discutir ainda?
Não. Vereadora, eu vou
dar a palavra. Tá. Então a palavra está com a vereadora Jussara, até para ela se inteirar do que estão os projetos agora. Passo a palavra.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Dizer que, apesar de eu não estar aqui na mesa no momento da discussão, eu estava acompanhando. E exatamente por isso, e até para colaborar, se necessário for, dizer que esse projeto, senhores vereadores, ele foi muito bem embasado. Saiu aqui da casa, o setor jurídico da casa, acompanhado do setor do controle interno. Obrigada, vereador. Jurídico e controle interno foram exatamente no Tribunal de Contas examinar essa situação e ficou aí, encontrou-se esse enquadramento, que, aliás, diga-se de passagem, senhores vereadores, o valor das diárias, se aprovado essa proposta, ela fica semelhante às diárias do Tribunal de Contas. Semelhante às diárias do Tribunal de Contas. Então, essa é a informação que eu trago, até porque nós tivemos assim longas conversas junto com o jurídico e com o controle interno, para que a gente pudesse, então, nos adequar dentro da situação de diárias. Muito obrigada.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara. Vereadora Jussara, nós estamos no processo, só para lhe dizer, nós temos 4 projetos para votar, colocar em apreciação, se dá para votar em bloco, são 4 projetos.
Muito bem, solicito então autorização para que votemos em bloco os 4 projetos, os quais já foram discutidos, senhores vereadores. Estão em segunda discussão e votação.
Primeira votação, então. Primeira votação, então, pessoal. A primeira votação é do projeto 1374, do vereador Risso. Projeto de lei proíbe concessionárias de energia elétrica ou água de cortar o fornecimento de seus produtos aos usuários. Está...
Não, só para corrigir, vereador Risso e vereador Irani.
Vereador Risso e vereador Irani, perdão.
Está em votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado.
Segundo projeto... que está em segunda discussão, da vereadora Josefina Soares, que altera o artigo 1º do artigo 3º da Lei 3.910, de 2009.
Está em votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Está aprovado o projeto de lei número 45/2015, de autoria da vereadora Josefina Soares.
Segunda discussão também, o projeto de lei 993, do Executivo, projeto de lei, que institui o Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura.
Um minuto só para fazer uma ressalva com relação a esse projeto.
Com a palavra, vereador Gilberto Risso.
Bom, só para lembrar os colegas vereadores que isso foi um documento feito nessa casa com a aprovação dos colegas vereadores pedindo que se criasse esse conselho, até pela grande quantidade de pescadores que tem no município de Uruguaiana, e pelo número de projetos que vem do governo federal, onde não há conhecimento com relação a esse projeto. E esse conselho vai poder fazer uma análise mais criteriosa com relação a esses encaminhamentos e auxiliar os nossos pescadores aí na parte técnica e na parte efetiva com encaminhamento dos projetos através do conselho. Então, nesse sentido, nós encaminhamos e agradecemos ao prefeito por ter atendido um pedido desta casa. Agradeço, senhora presidente.
Está em votação, senhores vereadores. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Está aprovado.
O quarto, em segunda discussão, 1638, mesa diretora, projeto de resolução 08/2015, que altera dispositivos da resolução 27/2014, conforme menciona. Essa é nominal.
Lembrando que, por ser este um projeto de resolução, ele pede chamada nominal para esta votação. Vereadora.
Vereador Egídio Carvalho, ausente. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Rafael, sim. Vereador Carlos Eduardo, sim. Vereador Irani, sim. Vereador João Alberto,
sim.
Sim. Vereador Fernando Ragô, sim. Vereador Gilberto Risso, sim. Vereador Marcelo, sim. Vereador Rony, sim. Com 9 votos sim, senhor presidente, foi aprovado.
Estão todos, então, esses últimos 4 projetos também aprovados. Lembrando, então, de que esses projetos serão arquivados em função do recesso parlamentar, podendo ser desarquivado
não,
conforme...
Não, senhora presidente, eles já estão... Eles estão sendo discutidos em segunda discussão, porque nós discutimos no início e agora no final.
Está bem, bem orientado. Muito obrigado, senhores vereadores. Eu só acompanhei a leitura aqui, realmente me perdi por alguns segundos. Obrigado, estão todos devidamente passamos aprovados, os então.
Os convites, senhor presidente, da Prefeitura Municipal Condical, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Ação convidam para a palestra sobre novas regras de repasse de verbas para entidades filantrópicas, dia 18 de 12 de 2015. Diversos convites para a solenidade e inauguração da sede da Defensoria Pública no município de Uruguaiana, dia 18 de 12 às 17 horas. Diversos, Tribunal de Contas do Estado, sessão especial corte de contas, 16 de 12 às 16 horas em Porto Alegre. Prefeitura Municipal, reunião de encerramento de ano, dia 14 de 12 de 2015. Isso foi ontem, né? Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Dos convites.
Feita a leitura dos convites, esses estão em apreciação, senhores vereadores.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Fernando.
A palestra do Condical, qual é o local?
Condical, como para a palestra sobre novas regras de repasse de verbas para entidades filantrópicas, não diz o local.
Nós vamos solicitar, exato, está faltando realmente, importante. Solicitamos, então, ao expediente que nos informe, que acompanhe o convite que chegou à casa e possa nos informar, então, em seguida, vereador Fernando Tarragó. Estão em apreciação e, neste momento, em votação, senhores vereadores. Não havendo manifestação em contrário, os convites estão aprovados. Passando ao período de comunicações...
Não, desculpa.
Expediente. Está bem, vereador Marcelo.
Correspondência recebida.
Peço a palavra, senhora presidente.
Não, é os convites. Agora, expediente.
Peço a palavra.
Vereador Irani Fernandes, Vossa Excelência está com a palavra.
Muito obrigado, presidente, demais colegas. Senhor presidente, falo como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisou o contrato da água e o esgotamento sanitário de Uruguaiana, a CPI da água. Esse foi emitido um relatório e estamos seguindo à risca todos os trâmites e ele foi aprovado, foi votado pelos demais componentes da CPI. Essa CPI teve como composição o vereador Irani Fernandes como presidente, o vereador Marcelo Cardoso Lemos como relator, o vereador Antônio Egídio de Carvalho, que foi depois substituído pelo vereador José Fernando Tarragó, por problema de saúde, o vereador Carlos Eduardo Espínola e o vereador Rafael da Silva Alves. Sendo o relator, o vereador Marcelo Cardoso Alves. Então, essa é a oportunidade que nós temos, Marcelo Cardoso Lemos. Se fosse Fernandes, ele ia ficar feliz. Mas como era Alves, ele reclamou. Senhora Presidente, nós precisamos, nesse momento, fazer a leitura do relatório final, apresentar aos vereadores a conclusão a que chegou essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu solicito ao nosso relator, o vereador Marcelo, que faça, se aprovado por Vossa Excelência, que seja apresentado esse relatório final da CPI.
Pois não, vereador, entendo que Vossa Excelência está solicitando a inclusão na pauta do parecer. É isso que iniciará com a leitura. Então, eu quero colocar a apreciação, senhores vereadores. Está em apreciação o pedido de inclusão da pauta do parecer relativo à CPI da água. Não havendo manifestações em contrário, senhores vereadores, está aprovado. E eu passo ao vereador Marcelo Lemos para que faça a leitura de seu parecer.
Comissão Parlamentar de Inquérito, documento, relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 08 de 2015. Objeto, 1. Averiguar as condições que antecederam o processo licitatório concorrência pública número 01 de 2010, que culminou com o contrato de concessão da prestação do Serviço Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário de Uruguaiana RS, firmado entre o município de Uruguaiana e a Foz de Uruguaiana S.A., contrato número 160/2011, atualmente denominada Odebrecht Ambiental, unidade de Uruguaiana, verificando possíveis irregularidades. 2. comprovar a efetiva execução do referido contrato pela empresa Odebrecht Ambiental, unidade de Uruguaiana. Procedência. Requerimento protocolado sob número 253, LEG 2015, de autoria dos vereadores Marcelo Cardoso Lemos e Josefina Soares Brigman. Composição. Vereador Irani Coelho Fernandes, presidente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, relator. Vereador Antônio Egídio de Carvalho, substituído pelo vereador José Fernando Tarragô. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves. Vereador Rafael da Silva Alves. Relator, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Relatório final. Após uma extenuante análise documental e realização de mais de 10 oitivas, este relator chega ao seguinte parecer. 1. Do processo licitatório. Tendo em vista a série de documentos elencados e oitivas realizadas sobre a forma de realização da licitação para a prestação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de Uruguaiana e um possível favorecimento à atual concessionária no certame, não existiu, durante a investigação, nenhuma afirmação conclusiva de que possa ter havido algum tipo de favorecimento ou beneficiamento da concessionária atual durante o processo licitatório. 2. Das tarifas. A estrutura tarifária do sistema merece uma reanálise. A cobrança de demanda mínima de 10 metros cúbicos é absurda, mesmo que haja aditivo tratando do tema e alguns usuários tenham passado a pagar tarifas menores, precisa-se rever urgentemente tal situação. Este relator apresenta a necessidade urgente de uma readequação na estrutura tarifária, tendo em vista a beneficiar aquela economia que consome menos ou não consome durante determinado período. Em relação à cobrança de 50% ou 70% da tarifa referente ao esgoto, ao serviço de esgoto, não foi encontrado durante toda a CPI uma única economia que esteja pagando 50%. Ou seja, mesmo o esgoto não sendo tratado na totalidade das economias que possuem a rede disponível, os indícios que chegam a esta comissão é que está sendo efetuada a cobrança indevida. Também tendo em vista os índices de pobreza elencados pelo IBGE e pelo Cade Único, é preponderante um aumento na faixa, em números brutos, de economias de caráter social. Por fim, o índice de correção com base no IGPM faz o custo ter crescimento muito maior do que em outros contratos, inclusive o contrato com a estatal anterior. 3. Das metas contratuais. Ao analisar o contrato, bem como o teor das oitivas, fica evidente e límpida a influência nas metas de alguém que não tinha o conhecimento técnico adequado para tal função. Exemplo claro disso é o prazo de 5 anos para a efetivação de 100% da rede urbana e das vilas de São Marcos e Barragem Sanchuri. Ficou evidente que as metas não estão sendo cumpridas adequadamente. Mas isso se deve principalmente à fiscalização e regulação deste contrato, o que se tratará mais adiante. 4. Das obras de pavimentação. Fica nítido o desleixo com que o contrato, a fiscalização e, consequentemente, a empresa trataram a repavimentação da camada asfáltica. Gerou diversos transtornos e prejuízos diretos à população, bem como tornou-se um dos principais motivos da insatisfação para com a empresa. Esse é o principal dos motivos das multas apresentadas pela fiscalização. 5. Do tratamento do esgoto. Constata-se que não estão sendo tratados 80% do esgoto produzido, como contratualmente previsto para a época temporal atual. Mas é necessário informar que são fatos externos os causadores deste descumprimento. Assim como a não ligação da rede de esgoto efetivada por boa parte dos moradores, bem como a não liberação de algumas obras por parte dos órgãos federais e ou estaduais responsáveis. No entanto, vale ressaltar que a atual concessionária não deve eximir-se dessa responsabilidade, tendo em vista que é a concessionária e deve cumprir o contrato na integralidade, sob pena de responder pelas penas previstas contratualmente. 6. Da indenização devida pelo rompimento anterior. Tendo em vista a análise jurisprudencial, bem como as oitivas colhidas, entre elas a do próprio chefe de executivo municipal, afirma-se que o município de Uruguaiana poderá vir a ter dívida com a estatal que for a concessionária anterior dos serviços, cujo processo judicial ainda tramita. Cabe salientar que isso deve-se a uma decisão despótica, ocorrida à revelia da parcimônia e do bom senso exigido para o tema. Ou seja, o prefeito municipal anterior não se preocupou com a repercussão financeira que a conduta poderia causar aos cofres municipais. 7. Da fiscalização municipal. Sem dúvida, o ponto mais sensível de toda a comissão. A comissão de fiscalização do município mostrou-se absurdamente ineficaz. O desconhecimento do contrato por parte da maioria dos técnicos e presidente da comissão ficaram evidentes durante as oitivas, assim como a falta de estrutura física para a efetiva fiscalização. Conclui-se que o executivo não teve capacidade ou não quis preparar-se para a tarefa de fiscalizar a execução de tamanho contrato. 8. Da fiscalização e regulação da Jergues. Sem dúvida, o ponto mais vergonhoso de todo o processo de investigação. A reguladora, que retém 2% de todo o valor do contrato, R$1,5 bilhão, não teve, tem, nenhuma consideração pelo povo de Uruguaiana. Ficou nítido total desleixo e falta de esforço para a regulação e fiscalização adequadas. Não foi montada nenhuma base de apoio no município, mesmo com a arrecadação em torno de R$60 mil mensais. A empresa manifestou como normal a presença física de seus engenheiros apenas três vezes no município, ao longo de toda a execução do contrato, até a instalação da presente comissão parlamentar de inquérito. A reguladora ainda não expediu nenhuma multa para a concessionária, tendo em vista que, de acordo com a comissão municipal, já foram imputados mais de R$3 milhões em multas expedidas pelo município. 9. Sugestões do relator. A. Imediato rompimento contratual com a Jergues, reguladora e fiscalizadora do contrato. Ingresso judicial pedindo a devolução integral do valor arrecadado no município durante a realização do contrato. B. Criação de grupo de estudos entre concessionária, município, Câmara de Vereadores, Associação de Defesa dos Consumidores e demais entidades interessadas para reanálise da estrutura tarifária e os benefícios da faixa social, além de buscar de forma conjunta uma melhor solução para a repavimentação e melhoria na camada asfáltica danificada por conta das obras da concessionária. C. Criação e regulamentação imediata do Conselho Municipal de Saneamento. D. Criação da autarquia municipal, administrada pelo Conselho Municipal de Saneamento, para a regulação e fiscalização do contrato. E. Busca de conciliação judicial para pacificar a dívida com a concessionária anterior, tendo em vista a iminência do pagamento de milionária multa e indenização. F. Atenção para essa. Abatimento da dívida do município de Uruguaiana e do Hospital Santa Casa de Caridade, com as faturas de água e esgoto em atraso, através da compensação com o valor das multas legítimas, devidamente reconhecidas e que ainda não foram pagas pela concessionária, sendo o equivalente a 70% do valor restante, permanecendo como crédito para o município, e 30% como crédito para a Santa Casa de Caridade. G. Melhor controle da qualidade da água através de análises periódicas. H. Que o já referido grupo de trabalho a ser criado realize, em conjunto com a Marinha, associações de pescadores, clubes náuticos e ONGs, estudo de campo para mapear os pontos de despejo irregular de esgoto no Rio Uruguai e seus afluentes. I. Que a concessionária atual de água e esgotamento sanitário aplique um percentual de sua receita em ações sociais e ambientais visando o bem-estar da coletividade. 10. Conclusões. Embora o relator tenha simpatia pelo Estado forte, indutor do desenvolvimento, reconhece que a concessão dos serviços de água e esgoto para a empresa de Odebrecht Ambiental não contém nenhuma ilegalidade e deve prosseguir, desde que as metas sejam cumpridas com as obrigações da concessionária devidamente fiscalizadas, o que não ocorreu até agora. Assim que o contrato em execução seja readequado, fiscalizado e cumprido. Essa comissão encerra o trabalho com a certeza de que seus membros deram o melhor de si para a apresentação da verdade e o saneamento das dificuldades que o povo de Uruguaiana encontrou nos últimos anos com relação a este tema. Registre-se como anexo desse relatório todos os documentos colhidos e áudios das oitivas. Diante de todo exposto, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Uruguaiana, requer, após apresentado ao douto plenário, sejam enviados ofícios com sugestões ora apresentadas ao chefe do Executivo Municipal e à concessionária Nebraska Ambiental, bem como à Associação de Defesa dos Consumidores da Uruguaiana, para conhecimento e acompanhamento dos encaminhamentos sugeridos, assim como as demais entidades interessadas ou qualquer cidadão que o requerer. Uruguaiana, 27 de novembro de 2015, vereador Marcelo Lemos, relator, líder da bancada do PDT, assina vereador Carlos Eduardo Espindel Alves, vereador Rafael da Silva Alves, vereador Irami Coelho Fernandes e vereador José Fernando Tarragô. Esse é o relatório da CPI. Muito obrigado.
Senhora Presidente, esse é o parecer da comissão. Eu quero, na oportunidade, agradecer aos colegas pela confiança de terem me colocado na posição de presidente. Foi um grande aprendizado no meu primeiro mandato, de muitos que virão por aí, tenho certeza. Agradecer a oportunidade de aprender um pouco nessa casa. Foi uma situação bastante difícil, nós tivemos dificuldades, porque a maioria das oitivas se referiu a pessoas que não estavam em Uruguaiana, e nós tivemos que fazer coincidir as datas para que pudessem vir aqui para contribuir como testemunhas. Foi um trabalho exaustivo. Quero também aqui agradecer o trabalho da assessoria, através do servidor Kleber e do Dr. Ricardo, e dos demais vereadores que se empenharam e que estiveram conosco nessa caminhada. Então, essa é uma satisfação que essa casa dá, depois de um trabalho bastante exaustivo, muito bem feito, elaborado. Todos os documentos necessários estão na casa. Quem quiser ter cópia, tanto do relatório como de alguma oitiva que foi feita, sempre foi colocado à disposição do cidadão e estará à disposição dessa casa para qualquer cidadão que precisar do entendimento. Pode solicitar explicações, enfim, de trechos e partes desse relatório, que a comissão ela estará à disposição, embora aqui nós estamos dando por encerrado o nosso trabalho. Eu tenho certeza que os vereadores da comissão estarão plenamente à disposição para dar qualquer explicação, qualquer justificativa para o cidadão que precisar em Uruguaiana. Então, essa é uma contribuição da nossa casa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Encerrada a discussão, então, foi apresentado, já aprovado, então, o relatório final com relação... Como não houve nenhuma manifestação até com relação a todo esse tempo, esse trabalho dentro das próprias comissões, a gente considera uma aprovação, não deixa de ser uma aprovação do seu trabalho, vereador. Será encaminhando, então, a Prefeitura, Odebrecht e a Associação dos Consumidores.
Senhora Presidente, por uma questão de respeito e consideração e resgate, também a todos os funcionários, não apenas ao Kleber, que o Kleber liderou, mas a todos os funcionários que estiveram conosco, nos apoiando aqui em todas as oitivas, fora de horário, enfim, que colaboraram também com esse trabalho. Eu quero dividir com eles, né, essa responsabilidade e agradecer por todos que estiveram conosco nessa caminhada.
Muito bem obrigado. Lembrado, vereador. Muito obrigado. Eu só quero solicitar, senhores vereadores, que antes de encerrarmos a reunião, nós precisamos assinar a ata, né? A ata de hoje. É importante que todos o façam. Qual é o próximo, vereador da Josefina, na continuação?
Nós temos agora a correspondência recebida. O Executivo fez protocolado sobre os números. Protocolo da Prefeitura Municipal. Resposta, ofício 537/2015, vereador Risso. Protocolo 1398 de 2015. A solicitação será remetida para a empresa Megapark. Correspondência expedida do Executivo, ofício protocolado sobre os números 612 a 613 de 2015 e atos legislativos 111 a 118 de 2015. Adversos, ofício protocolado sobre os números 1479 e 1525 de 2015. Feita a leitura, senhor presidente, nada mais a tratar.
Encerrada a nossa pauta de hoje, então, passamos ao período de comunicações e comunicações de líderes.